As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Duas pessoas residentes no concelho de Ourém aumentaram a lista de infecções na região do Médio Tejo, neste caso devido a contactos com um surto oriundo de Lisboa. Ou seja, este foi o sexto dia seguido sem casos relacionados com o coro do Santuário de Fátima, o que são efetivamente boas notícias. O Médio Tejo registra assim 310 doenças, 113 das quais ainda ativas. Recorde-se que até esta altura morreram 15 pessoas na região que estavam infectadas, 6 em Torres Novas, 4 em Tomar, 2 em Alcanena e no entroncamento e 1 em Mação. O concelho de Ourém continua assim como o território com maior número de casos ativos, 53, seguindo-se Abrantes e Torres Novas, ambos com 23. Pelo contrário, Ferreira do Zêzere, Constância, Tomar e Serdoal não têm qualquer infecção em curso. És os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 110 infecções e 57 recuperações. Torres Novas, 61 casos, 32 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 44 infectados, dos quais 21 já estão curados. Entroncamento com 33 infecções, 28 recuperações e 2 mortes. Tomar, 24 casos, 20 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 22 casos, 14 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 8 casos, 7 dos quais dados como curados. Mação, 7 infecções, 4 recuperados e 1 óbito. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do Zêzere, 3 casos, todos eles já curados, e Serdoal com 2 casos, ambos recuperados. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação relativamente a esta recente atualização.
Exatamente, temos duas pessoas infectadas, novos infectados positivos, portanto, Covid positivos no concelho de Ourém. São duas pessoas ligadas a uma pessoa de Lisboa e, portanto, continuamos. Hoje já é o sexto dia em que não temos qualquer caso ligado ao surto do Santuário de Fátima. Portanto, é seguro ir a Fátima, é seguro ir. Agora não podemos ir por causa do calor, mas não devemos ir por causa do calor. Ou às horas de maior calor. De resto, não é por causa do Covid que não se pode ir a Fátima ou a Ourém.
Teremos que esperar, mesmo assim, mais alguns dias para se dar este surto, permita-me esta expressão, como finalizado, é isso?
Os surtos deixam de estar ativos após 28 dias do aparecimento do último caso. Portanto, porque damos sempre 2 períodos de incubação. Sendo que o período de incubação, o máximo de dias é de 14, damos sempre 2 períodos de incubação. Portanto, eu digo que estamos no sexto dia, porque é muito bom estarmos no sexto dia sem casos ligados ao coro do santuário, por aí tento esperança que assim continue. Mas nada nos diz que não pode ainda aparecer, porque, como digo, para considerarmos um surto inativo, nós deixamos passar 28 dias entre o aparecimento do último caso. Desde que haja 28 dias sem casos, nós damos o surto por inativo. É assim em todo o país, é assim em todo lado, e portanto, mas já vamos no sexto. Portanto, estamos muito contentes, porque normalmente será nos primeiros 14 dias que poderão aparecer mais casos, o que não significa que não apareçam ainda depois. Mas estamos contentes que isto esteja assim a acontecer, que a evolução seja esta.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito dirigido pelo DIAP de Santarém, deu cumprimento a 2 mandados de busca domiciliária e a 1 mandado de detenção que visaram um suspeito de um roubo violento. A factualidade imputada ao indivíduo ocorreu no dia 3 de setembro de 2018, pela 1:10 da madrugada, quando um casal foi surpreendido no interior da sua residência em Tomar por 4 homens que, com recurso a armas de fogo e empregando uma enorme violência física e psicológica sobre as vítimas, lograram subtrair diversos bens e valores. Os 4 presumíveis autores materiais seriam, entretanto, identificados e detidos no âmbito de outros inquéritos por crimes da mesma gênese, sendo que, decorrente da investigação, entretanto, desenvolvida neste inquérito, viria a ser identificado um 5º suspeito, o agora detido, que na ação criminal em apreço desenvolveu o papel de orientar os 4 executores na determinação e prática de tal crime. O detido, com 30 anos de idade, desempregado, foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. Um homem com idade na casa dos 60 anos perdeu a vida nesta sexta-feira depois de colhido por um comboio na linha do Norte, precisamente na passagem de nível da Senhora da Saúde, em Santarém. O alerta chegou por volta das 9h45, sendo que, até esta altura, foi possível apurar que a vítima será a proprietária de um veículo que estava parado junto à referida passagem. O automóvel tinha até as chaves na ignição. O homem foi apanhado por uma composição que circulava no sentido norte-sul. A circulação esteve condicionada durante algumas horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Pelo terceiro dia seguido, Tomar foi o concelho mais quente de Portugal. Nesta sexta-feira, segundo o registro do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com base na Estação Meteorológica de Valdonas, o território nabantino atingiu os 42,3 graus, isto por volta das 16 horas, um valor sem paralelo à escala nacional. Nota, neste particular, para o Conselho de Abrantes, que nesta quinta partilhou o referido estatuto com Tomar e que nesta sexta-feira registou 42 graus, o segundo valor mais alto do país. Importa recordar que as temperaturas altas são para continuar em Tomar e na região, sendo de esperar máximas aproximadas aos 42 graus durante este sábado.
Rádio Hertz, informação.
Morreram mais 3 pessoas em Portugal que estavam infectadas por Covid-19, confirmou a Direção-Geral da Saúde na mais recente atualização aos números desta pandemia. Até esta altura já se lamentam 1.682 vítimas. Importa referir que 2 destes últimos óbitos foram registados em Lisboa e Val do Tejo e outro na região no Norte. Estão em causa 2 mulheres e 1 homem, todos eles com mais de 80 anos. No que a infecções diz respeito, foram detectados mais 312 casos, no total de 48.077. Também neste parâmetro, Lisboa e Val do Tejo volta a registar os números mais preocupantes, com mais 236 infectados, ou seja, 75% dos casos nacionais. Nesta altura estão internadas 447 pessoas, das quais 67 em unidades de cuidados intensivos. A Câmara de Tomar irá deliberar nesta segunda-feira a atribuição do nome de António Eduardo Fortes ao Estádio Municipal, uma forma de homenagem a uma lenda da União de Tomar que faleceu no recente 3 de julho, aos 81 anos. Totói, como era mais conhecido, deixa uma marca impagável na história daquele emblema nabantino. Apesar de ser natural de Cabo Verde, a verdade é que foi em Tomar que construiu a sua vida desportiva e familiar de tal forma que a própria autarquia homenageou o antigo jogador com a entrega da Medalha Municipal de Mérito Grau Ouro em 2019.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, admitiu dificuldades para controlar a afluência de pessoas à praia fluvial de Cardigos. Em entrevista à Hertz, o autarca fez, desta forma, um ponto de situação em torno das ações preventivas do contágio Covid-19, neste caso nas praias daquele concelho, sendo que a estrutura situada em Cardigos está, nesta altura, a preocupar a autarquia. Vasco Estrela disse mesmo não esconder a apreensão que sente e apelou aos veraneantes para que tenham bom senso, de forma a que o município não seja obrigado a tomar medidas mais drásticas.
Efetivamente as coisas não têm estado muito fáceis, nomeadamente em Cardigos, onde a afluência à praia continua a ser demasiada, a exemplo do que era nos anos passados. Evidentemente que não é com o mesmo número de pessoas, mas face à situação atual, temos tido alguma dificuldade em controlar e em manter o máximo que está permitido de carga, das 150 pessoas, portanto estamos com muita dificuldade, já temos contratado uma empresa para fazer a gestão dessas entradas, reforçada a segurança, mas efetivamente as coisas nem sempre têm sido, não temos sido capazes no total, naquilo que era a nossa intenção de conseguir controlar toda a situação. Temos também contato com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, reforçar os avisos com vários placares, enfim, tentando reforçar a vigilância, mas enfim, não tem sido muito fácil. Vamos continuar a trabalhar e perceber que as pessoas, fazer perceber às pessoas que nos têm de ajudar, sou pena de termos de tomar medidas mais radicais. Não escondo de alguma forma a minha ampliação de estarmos a meio de julho e enfim, temos já tanta gente a visitar-nos no sentido de aceder às nossas praias. Enfim, o tempo também está muito convidativo a usufruir das praias, mas pronto, temos todos de perceber que temos regras muito rígidas que devem ser cumpridas e é para isso que estamos a trabalhar e uma vez mais digo que não deixaremos de tomar as medidas que achamos necessárias para garantir a segurança das pessoas que lá estão. Até agora tem sido comportável, tem sido gerível, mas pronto, temo que com a entrada do verão e com a vinda de mais pessoas para o nosso concelho, que seja um bocadinho difícil fazer esta mesma gestão, mas pronto, vamos esperar que tudo corra bem.
Ou seja, depende do bom senso de cada um a continuidade ou não em funcionamento, entre aspas, destas praias.
Sim, repare, enfim, se nós virmos numa situação ingerível de centenas de pessoas a ter a praia, que sempre conseguimos de alguma forma controlar, enfim, nós estamos ali, não vamos por ali um exército armado para proibir as pessoas de entrar, portanto há aqui questões de regra, de civilidade, digamos assim, de urbanidade, têm de ser respeitadas. Se nós chegarmos a uma situação limite de ter de fechar a praia, teremos de o fazer, porque nós não podemos não ter condições de garantir a segurança. Portanto, eu acho que isso não vai acontecer, mas pronto, permite também apelar a todos para termos esta compreensão e nos ajudarmos mutuamente para ser possível que as coisas corram bem.
É um dos assuntos que estará em cima da mesa na reunião da Câmara de Tomar desta segunda-feira. A autarquia irá celebrar contratos de comodato com o Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, com a Tomar Honoris e com a Associação Drama e Beiço, tendo em vista a cedência de espaços situados na atual Escola Infante Dom Henrique, que, recorde-se, não irá voltar a reabrir as portas para a vertente de ensino. Nesse sentido, o Calma ficará com o conhecido como Bloco B e ainda com o recinto de jogos coberto, ao passo que a Tomar Honoris fica com duas salas do Bloco B. Já a Associação Drama e Beiço será atribuída uma sala do mesmo Bloco B. Com estas cedências, a Câmara de Tomar aposta assim no auxílio a algumas das coletividades do Conselho Nabantino, mantendo, por outro lado, o edifício em causa no ativo, o que ajudará na respectiva manutenção.
Rádio Hertz, informação.
A herdade dos Templários Quinta Vitivinícola, situada em Valdonas, Tomar, vai assinalar 31 anos de existência. Será no dia 25 de julho. Esta idade demonstra o sucesso alcançado durante um percurso já considerável, numa afirmação que deixou há muito as fronteiras nacionais. Ou seja, há um reconhecimento internacional face aos vinhos produzidos e a prova disso mesmo são os inúmeros prémios já conquistados. A propósito deste aniversário, a Hertz falou com Paula Costa, a proprietária da herdade dos Templários, começou por recuar até ao início deste percurso.
É um projeto familiar e é preciso muita resiliência e muita persistência para perdurar, e já lá vão 31 anos e nós temos muito orgulho nisso e queremos que dure muito mais. E se calhar custam os primeiros 100, ainda falta um bocadinho para lá chegarmos, a ver, vamos. Este projeto iniciou pelo gosto e a paixão também pela parte, digamos, da ligação à terra, não é? A nível familiar e pelo gosto de ter um projeto, portanto, que pudéssemos devolver uma marca nossa. E aconteceu, portanto, com os meus pais, que ao passarem aí por Tomar, portanto, ficaram muito, digamos, enamorados ali por esta propriedade, a qual hoje chama Herdade dos Templários, e portanto este projeto nasceu exatamente pouco antes de uma vindima, há 31 anos, portanto faz agora em julho, não é? Dia 25. E daí para a frente, pronto, foi a família integrar o projeto e trabalhá-lo, fazê-lo crescer, e realmente, como diz, penso que a nível da região já não dispensa grandes apresentações. Toda a gente conhece a Herdade dos Templários pela sua marca, pelos seus produtos e até pelas pessoas que fazem parte do projeto.
Por sua vez, Saúl Gonçalves, também da Herdade dos Templários, que abordou as marcas produzidas e quais as novidades na calha para este ano.
Nós temos quatro principais marcas, tendo a Herdade dos Templários, claro, seja o nome, também é o nome da propriedade, é a mais conhecida também nos vinhos. Além da Herdade dos Templários, onde temos um branco, um tinto, um rosé e até um monocasta, a Toriga Nacional, que muitos dos nossos clientes conhecem e são fãs, temos também a marca Val das Donas, que inicialmente foi lançada o principal objetivo era ser uma marca reconhecida regionalmente e hoje é uma das marcas, se calhar, conhecidas internacionalmente e grande parte da produção é até exportada. Além do Val das Donas e do Herdade dos Templários, temos o Convento do Mar. Lançámos no mercado com a colheita 2011, hoje estamos na colheita 2016, sempre foi o nosso reserva, um lote especificamente preparado e selecionado para ser a nossa bandeira, e é algo que nós vamos agora apresentar também dentro das próximas semanas, uma grande novidade, porque até aqui só tínhamos realmente o Convento do Mar Tinto. Se calhar nesta vindima iremos apresentar, à altura será oportuna, o nosso Reserva Branco, portanto o Convento do Mar Reserva 2019 Branco, que será um branco de inverno, e por isso é que o lançamos já aqui no final do verão, porque terá outra complexidade, outra estrutura e uma fermentação em estágio em barrica, que irá permitir ser muito mais polivalente a nível de pratos.
A Polícia de Segurança Pública do Entroncamento deteve um homem de 30 anos por suspeitas de tráfico de droga. Num esclarecimento remetido à nossa redação, o Comando Distrital de Santarém, da PSP, confirma a apreensão de 200 doses de AX. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando ulteriores termos do processo em liberdade. Marque na agenda. Nas noites de 31 de julho e de 21 de agosto vai ser possível observar o céu com versos dos Lusíadas no planetário de Ptolomeu do Jardim Horto de Camões em Constância. De forma a garantir o cumprimento das normas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, designadamente a lotação do espaço, a participação depende de inscrição prévia em www.cienciaviva.pt. A ERT falou com António Matias Coelho, presidente da direção da Associação Casa Memória de Camões, que perspectiva esta realização.
Estamos a falar de duas atividades que vão decorrer nas noites dessas sextas-feiras, num espaço único, belíssimo, que é o Planetário de Ptolomeu do Jardim de Camões. O Planetário é uma representação do universo, da forma como ele era concebido no tempo de Camões, ou seja, segundo a concepção geocêntrica. Está implantado num anfiteatro ao ar livre, e nesse espaço, portanto, que espelha a forma como os contemporâneos de Camões viam o mundo, serão realizadas essas duas atividades, nessas duas noites, que consistem fundamentalmente no encontro da astronomia com a poesia. Ou seja, haverá a observação do céu, portanto, do céu como ele se apresenta, naturalmente, procurando encontrar nele formas de melhor entender o modo como Camões e os seus contemporâneos viam o universo e a maneira como o poeta, nos Lusíadas, se refere aos corpos celestes que são observáveis no céu, através daquela célebre descrição feita pela deusa Tétis no episódio da Ilha dos Amores. Aproveito para dizer que esta atividade é uma atividade que só é possível graças à colaboração do Centro de Ciência e Vida de Constância, especialmente do seu diretor executivo, o professor Máximo Ferreira, nosso amigo e associado, e da doutora Ana Maria Dias, professora de português e camonista, que tratarão ele da parte relativa à astronomia e à observação do céu, e ela da parte relativa à poesia, às estrofes dos Lusíadas, em que o céu, esse céu, é referido e é apresentado.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Por razões de organização e para descansar os cronistas, as notas do dia serão interrompidas a partir do próximo domingo e depois regressarão em setembro. Por isso, cabe-me agradecer a todos os cronistas o seu grande empenho e dedicação, bem como os excelentes contributos que deram à causa comunicacional e pública do nosso concelho e da região em que estamos integrados. A propósito do concelho e da região, os tempos que se aproximam não vão ser fáceis, pois estamos confrontados com os efeitos nefastos da Covid-19, os quais se irão intensificar com o aumento da circulação de turistas e imigrantes ao longo do país e também na nossa região. Mas, Se esta calamidade já era preocupante, agora perspectiva-se outra bem conhecida dos tomarenses. Estamos a pensar no flagelo dos fogos florestais. De facto, sabemos que os incêndios florestais são, em 90% dos casos, resultantes de negligência humana e, por isso, todos somos responsáveis pela sua ocorrência, quer por ação, quer por omissão. Deste modo, nos meses de verão, precisamos de adotar sempre medidas preventivas e cuidados redobrados que permitam evitar a destruição do nosso património natural e florestal. Ora, a título de exemplo, questionamos como é possível acontecerem 6 focos de incêndio no espaço de 2 semanas e quase sempre à mesma hora, no lugar do Grou, da Freguesia da Aceiceira, sem que sejam identificados e neutralizados os seus autores. Aliás, perante estes casos, não é possível as autoridades políticas, policiais, proteção civil e a população residente nesta localidade manterem-se indiferentes ou alheados do que está a acontecer na sua freguesia. Depois, além da Aceiceira, também as freguesias da Sabacheira, São Pedro, Serra e Casais possuem elevados riscos de incêndio, onde a população aqui residente tem que estar muito atenta e vigilante para impedir a destruição do seu património natural e florestal. Bem, apesar destas calamidades que a todos preocupam, desejamos aos ouvintes, aos trabalhadores e aos colaboradores da Rádio Hertz votos das melhores férias possíveis.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está finalizado mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.